Muito bem. Então, bom dia.
Bom dia.
E internautas, bom dia. Tá. Aqui tá um domingo de sol, aqui em Passo Fundo. Então, temperatura bem agradável. E os cachorros latindo. Eu havia pedido uma cachorra quieta e tranquila. Bom, como vocês veem, a Karina é bem quieta. Dependendo da interpretação dessa palavra. Ai, ela late muito. E pula, e pula, 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 pula. É, cheia de energia. Qualquer hora eu vou conseguir fazer um vídeo dela. Talvez hoje. Eu vou ter que lembrar de sair com o celular, não. Junto comigo. Porque no momento ela tá presa. Tá? E ela não gosta de ficar presa, né? Ninguém gosta. Então, às vezes, quando eu solto ela, zoom, 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 ela vai fazendo uma Fórmula 1, gastando energia represada, né? Então, vamos ver. Às vezes é divertidíssimo só olhar ela correndo, correndo, correndo. Na verdade, eu queria muito conseguir fazer parceria com algum treinador, adestrador de cachorro, porque ela é uma cachorra que simplesmente nasceu para aqueles shows de agilidade, né? Tem shows, competições, onde a cachorra lida com toda uma série de barreiras, né? Obstáculos, né? Então, de agilidade. E ela, pá, é incrível como ela é ágil. Então, mas até o momento não tenho tido sorte, né? Mas tá, a gente faz o que pode. Mas, então, vamos lá. Hoje, realmente, eu queria falar um pouquinho sobre projeções, transferências e contra-transferências. Ai, que palavras complicadas. Assunto complicado, né? Bom, então, como vocês sabem, né? Eu sou psicanalista também. Então, monja, psicanalista. E todo tipo de psicoterapia, se trabalha com o que é chamado transferência e contra-transferência. Mas vamos falar primeiro de projeções, tá? Porque no fundo, 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 o tempo inteiro estamos enxergando o mundo através de nossas projeções. Porque as projeções seriam os nossos filtros, tá? Então, isso significa que nós vamos estar enxergando o mundo tanto com os olhos, com os ouvidos, com o tato, com os sentidos, quanto com as emoções, sempre baseado nas nossas experiências passadas. As nossas experiências passadas vão formar o filtro, né? Lente colorido, através do qual nós vamos estar enxergando o mundo. É por isso que é tão importante o nosso zazen de voltar para o centro, voltar para o centro, voltar para o centro, voltar para o centro, voltar para o aqui agora, voltar para o aqui agora, voltar para o aqui agora. Porque a gente se perde nas projeções. Facilmente, tá? E quando a gente se perde nas projeções, em lugar de reconhecer, não, a minha tendência é de estar percebendo, enxergando tudo baseado no meu passado. Mas com as pessoas, a gente começa a entrar em transferências e contra-transferências. Opa! Né? Transferência é, passa a ser, nós vamos transferir reações emocionais de uma pessoa do passado que estamos projetando e enxergando numa pessoa do presente. Tá? E o gatilho para essa projeção pode ser uma coisa super simples, cor dos olhos, vamos dizer. Né? Então, de repente, você tinha um professor de terceira série, ou daqueles professores horríveis, né? Que te rebaixava, humilhava, criticava. Então, que você se sentia sendo feito nadinha, nadinha, de nadinha. E, obviamente, você também, né, junto com a humilhação lá por dentro, estava furioso, estava com raiva, odiando aquela professora. Ah, e aí, depois, você conhece uma pessoa que tem olhos do mesmo cor. E algo no tom de voz, pimba! Cola a projeção e você está enxergando, em lugar de enxergar aquela pessoa, você está enxergando aquela professora. E passando a interpretar. Então, está vendo a pessoa através de um filtro. Então, você não tem mais uma imagem clara da pessoa. Porque está distorcido pela projeção da imagem na frente. É um pouco nem como aquelas projeções, por exemplo, em praça pública, de repente faz uma projeção em cima de um prédio. Aí você vê a imagem, mas também você vê pontos escuros onde são as janelas do prédio. Tá? Então, é meio assim que funciona a projeção em cima de uma pessoa. Então, você vê os sinais da pessoa verdadeira, mas também você está vendo a imagem daquela pessoa que te machucou. Né? Então, nesse caso, nesse exemplo, aquela professora. Aí, como você está tendo uma dupla imagem, mas as emoções estão muitas vezes reagindo àquela imagem projetada e não à realidade. Tá? Então, quando a gente está assistindo esses shows projetados nos prédios, a gente esquece daquelas janelas, né? Aqueles pontos escuros das janelas do prédio. A gente se envolve no filme que está sendo passado, né? E é o que acontece com a gente. Quantas vezes, quando estamos fazendo uma projeção em cima de alguém, nós caímos na transferência total, reagindo àquela pessoa como se fosse aquela, nesse exemplo, aquela professora, bem chata, difícil. E isso complica o relacionamento, porque aquela pessoa não é aquela professora de sei lá quantos anos atrás. Ela é um outro, totalmente outro indivíduo. Não, por mais que ela possa até ter traços que te lembram daquela professora chata. Ela não é aquela professora chata. Tá? E a transferência está quando você está emocionalmente reagindo como se fosse aquela professora chata. Tá? E aí, a tendência é de interpretar tudo e qualquer coisa, até um simples bom dia, como uma ofensa, um ataque. E começa a descarregar toda a raiva, que não pude descarregar em cima daquela professora, Você começa a descarregar em cima dessa pessoa, em cima de quem você está projetando. Porque algum pedaço de vocês sabe que tem uma diferença e acha que agora eu posso. Pá! É, né? E uma boa parte das dificuldades nos relacionamentos vem justamente por causa dessas projeções e essas transferências de cargas emocionais, tá? Contra transferência na psicoterapia é quando o terapeuta se fisga em alguma característica do paciente e começa a reagir o paciente como queria ter reagido a alguma figura do passado. É por isso que todo bom psicólogo, psicoterapeuta, psiquiatra vai periodicamente fazendo supervisão, mesmo que terminou todo o seu treinamento. Né? Então, sempre que a gente está com um paciente onde tem risco de estar me fisgando em algum ponto, a gente verifica, troca de ideia com outro terapeuta que tem mais experiência, né? Justamente para estar se prevenindo. Tá? Por quê? Transferência contra transferência contaminam totalmente um relacionamento. Tá? Na terapia, numa psicoterapia, bagunça totalmente e pode chegar em consequências bem negativas, principalmente pro coitado do paciente. Tá? Então, que infelizmente tem muitos terapeutas que não fazem o suficiente de supervisão, não se previnem bem. Então, e aí realmente a terapia fica contaminada. E o relacionamento? Quantos maridos estão vendo uma mãe querendo que a esposa seja? Comporta-se como uma mamãe com benefícios, verdade? Porque nossa tendência também é de levar todas as nossas carências conosco. E, pumba, né? Jogamos as nossas necessidades em cima dos outros. Nosso lado, cuide de mim. Preenche as minhas necessidades. Tá. E é inevitável que eu, como professora do Dharma, recebo também projeções e transferências. As projeções, muitas vezes, são as expectativas. Ah, é monja. Então, deve ser uma santa. Deve se comportar como santa. A voz está ruim. Não saiu como que era. outra projeção. Ah, é budista? Então, como é que você fica com raiva? Como que você levanta a voz? Budista é para ser equânime, equilibrado. Tudo na santa paz. Paz e amor. Paz e amor. Né? Essa é projeção. Né? E infelizmente ou felizmente, eu estou o tempo todo quebrando essas projeções. Frustrando essas expectativas. E aí, sim, às vezes as pessoas vêm, visitam uma vez, eu não correspondo à expectativa, aí a pessoa, em lugar de ficar, não é o que eu esperava, mas Ela é autorizada? Ué, mas ela tem esses títulos? Ué, então será que talvez ela sabe do que está fazendo? Pelo menos alguma coisa? Ué? Eu posso não saber muito, mas alguma coisa eu sei. Né? Por algum motivo, sim, recebi os papéis que eu tenho. Mas a tendência é não correspondeu à expectativa, não volto mais. Só que nesse não voltando mais, porque não correspondeu à expectativa, sinto muito, perdi uma oportunidade. Tá? Mas, então sim, eu acabo recebendo, sim, muitas projeções. Eu sei que eu frustro muitas dessas projeções, essas expectativas do que eu deveria ser, como eu deveria me comportar. Mas também, como toda e qualquer figura de autoridade, né, professora, professora de Dharma, eu recebo muitas transferências, tá? E como sou monja, mulher, eu acabo recebendo, adivinha, projeção de todas as figuras femininas de autoridade que o aluno teve, tá? E aí que às vezes o bicho pega e pega feio, tá? Porque se o aluno teve figuras femininas bem difíceis no seu passado, especialmente mãe, né? Vamos dizer, uma mãe que maltrata, que rebaixa, que abusa fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, né? A tendência do aluno vai ser de mais cedo, mais tarde, transferir essa figura para mim, né? Que passa a ser aquela situação de que eu falo, oi, bom dia, e o aluno vai ouvir, bom dia! E eu, no maior das inocências, né, eu sei que eu falei, oi, bom dia. Então fica um desafio para mim, entender se veio uma reação de como se fala assim comigo? Né? Eu tô com o aluno aqui na sala, tá dando risada junto comigo. Né? Então sempre é um desafio. Porque volta e meia, realmente, eu vou ter um aluno que está com raiva de mim, o que some, e eu sem a menor ideia de, ué, que foi? Que foi? Especialmente quando foi por causa de uma conversa pelo WhatsApp. Né? Como a palavra na tela é traiçoeira, né? Porque, né, por mais que eu leio um texto, e por mais que eu inclusive mostro para outras pessoas, para pegar opiniões independentes, e todos ficamos, mas você não falou nada demais. Você até que foi cortês. Mas por algum motivo, houve alguma coisa lá que foi um gatilho para o aluno cair na transferência negativa. Nós falamos em transferência positiva, transferência negativa. Tá? E quando se vai bem no nível, bem precoce, bem primitivo, bem de bebezinho, se considera que o bebê ainda não sabe sutilezas, e ele só sabe, ele começa a diferenciar a si mesmo do outro no que é chamado objeto bom e objeto mau. E como se fossem percebidos como duas entidades totalmente separadas.
Distintas.
É, distintas, né? E objeto bom, né, obviamente, é aquela figura que dá colo, que acolhe, que dá um banho gostoso, que dá de mamar, que alimenta, que balança, né, que cuida gostoso. Então, esse acaba sendo, nessa fase, é objeto bom, 100% positivo. Né? 100% positivo, maravilha. Né? E objeto mau, é a figura que frustra. Né? Seja porque nem vem, né? Então aí é um sem identidade, então deixei abandonado, mas é aquela que vem e, pô, mas você não para de chorar, eu vou te dar alguma coisa para você, motivo para chorar, você vai ver, blá, 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 blá. Sabe, aquela figura monstro, né? Que talvez bate, maltrata, chacoalha.
Puxa a orelha.
É?
Puxa a orelha.
Puxa a orelha, exatamente, né? Né? Não, pior é quando chacoalha, porque às vezes chega, realmente, já se chegou a matar uma criancinha, né? Chacoalhando na frustração de tentando lidar com o choro, né? Que é extremamente perigoso. Né? Mas, então, o que acaba sendo incorporado com o objeto mau são as figuras que realmente, de um jeito ou outro, frustram ou machucam, tá? Só que nessa fase são duas entidades totalmente distintas. E parte do processo de amadurecimento é de juntar esses dois aspectos, porque enquanto que está preto e branco, objeto bom, objeto mau, no momento que está enxergando o objeto bom, é 100% bom. E no momento que está interpretando objeto mau, é 100% mau. Tá? É preto e branco mesmo. O processo de amadurecimento é na medida em que começa a enxergar os cuidadores, geralmente, principalmente a mãe, como um pouco do bom e um pouco do mal. Como um ser imperfeito. Que não é nem 100% boa e nem 100% mal. Tá? Aí, aos poucos, quando é uma família razoavelmente saudável, né, a parte boa é muito maior do que a parte vista como mal. Né? Né? Então, você vai aprendendo a ser amado e a amar um ser humano imperfeito, que tem seus lados que frustram, né? Que talvez machucam, né? Mas um ser humano imperfeito. Outras vezes, pode ser que o lado negativo pesa mais do que o lado positivo, tá? Essas mães que realmente maltratam. E, infelizmente, existem, tá? Existem muitos. que abusam, que batem, que espancam, que xingam, que rebaixam, tá? E aí, sim, a psicoterapia passa a ser muito importante para tratar, aliviar as dores causadas pelo lado negativo e resgatar o que for possível de resgatar de positivo. Às vezes, parece que a única coisa que podemos resgatar seria uma gratidão pela vida que deu. Porque, às vezes, o restante parece tão negativo que não tem muito o que resgatar, exceto a força de sobrevivência, obstáculos vencidos. Porque aquela que chegou na terapia, especialmente aquela que chegou na terapia, mas também chegou no budismo, né, que está buscando autoconhecimento, está buscando superação, então esse nós temos que valorizar e muito. Tá? E ao mesmo tempo, vamos sempre estar trabalhando com projeções. Mas vamos sim procurando cuidar através do autoconhecimento, autoanálise, de cuidar de nossas transferências, para não ficar cegamente reagindo às outras pessoas. Né? Se faz uma distinção entre reagir e responder. Reagir é meio aquela de pop, pop, né? Enquanto que o responder seria, como é a melhor forma de reagir? Tá com problema aí? Entendeu? Eu tenho opções. Eu não preciso obrigatoriamente responder dando um soco de volta. Pode ter momentos que seja o mais indicado, tá?
Então, vai ser um basta.
Isso, né? Sim, eu prego a não violência, né? Mas tem momentos que é necessário dar uma basta. Mas isso pode ser feito centrado, sem raiva no coração e fazendo, vamos dizer, o mínimo necessário, tá? Eu treinei o Aikido durante anos, não passei de mediano, né? Faixa verdinho, quase indo para faixa azul, mas aí eu comecei no Zen, então não deu tempo mais, então acabou ali. Mas eu continuo apaixonado pelo Aikido até hoje. E realmente é uma prática que é para parar a violência. Fazer o necessário para parar e controlar a violência. Tá? E o bonito do Aikidoka, né? Que realmente sabe o que está fazendo melhor que eu, né? Você vai ver que está sempre com os dois pés no chão e está sempre centrado. Você observa os quadris, está sempre bem, bem posicionado em cima dos quadris. É uma coisa bonita. Né? E de fato, é bonito ao ponto de que muitos acham, ah, é uma dança, ah, isso não faz nada. Isso não funciona, não. Vai lá na academia com Kawaii Shihan. Vai lá. Vamos ver se não é nada. Né? Com um dos, né, grandes mestres. Tá bom? Bom, perguntas, comentários, partilhas. Estou olhando a turma aqui da internet, né? Enoch, Nilson, Sônia. Talvez passou outros nomes que eu não estou vendo no momento, desculpe. Tá? Perguntas, partilhas, comentários. Tá? Vocês da internet podem digitar se quiserem. Tá?
É perceptível essa questão da... de transferir, né, para a pessoa esses filtros, né, quando se conhece, quando se tem o contato. O contato é o primeiro elo, né, interdependente. Né?
Sim, sim.
E geralmente, quando a gente sai de um... falando em relacionamentos e começa a iniciar um novo, a gente tem uma carga consigo mesmo do relacionamento passado, né?
Uhum. Uhum.
E afeta completamente, às vezes, um novo relacionamento, um novo convívio, uma nova amizade, né?
Isso é um super desafio.
Uma carga de uma amizade frustrada,
uhum,
vem para uma nova com aquela carga, aqueles filtros,
uhum,
e querendo ou não, influencia, né?
Exatamente. Então, um fator mais importante é a transparência. Transparência. Honestidade, tá? Então, sem qualquer coisa de vitimosidade, deixa o outro saber o que está rolando, né?
Uma coisa que eu percebo por experiência própria em relacionamentos é que, ao se conhecer uma nova pessoa, sempre há a troca de informação do relacionamento passado, né?
Sim.
As pessoas se interessam em saber o porquê que acabou aquele.
Uhum. Né? Isso.
Você começa a se abrir e falar sobre, né, o que aconteceu, as coisas.
Agora, mas, o importante...
Até que ponto se deve falar do relacionamento passado para uma pessoa que você
Um pouco é bom comentar, mas especialmente é tanto no pensar internamente sobre quanto com outra pessoa, editar o que eu aprendi.
É.
O que eu faço de diferente agora. Onde é que eu errei? Onde que eu me deixei vulnerável? Permitindo que o outro me maltratasse, tá? Então, porque a tendência quando um relacionamento acaba mal é da gente se botar no vítima, uhum, e o outro como um monstro, né? Uhum. E quando a gente faz isso, a gente não aprende nada, né? Muitas vezes, uma boa parte do problema, especialmente que eu encontro nas pessoas que buscam espiritualidade, que buscam autoconhecimento, é às vezes de realmente não saber colocar limites. Ou até ter como se tivesse escrito na testa, chute-me, me maltrate. Bate em mim. Entendeu? Meio como uma parte nossa, né? Especialmente, novamente, aí que voltamos para mamãe, tá? Porque quando o homem está buscando um relacionamento, ele traz com ele a figura da mãe. E se foi mamãe que maltratava, enquanto que ele não faça as pazes com aquela mãe, tá? Seja na terapia, seja em algum tipo de trabalho pessoal, a tendência vai ser de dar pum, pum, e meio convidando as mulheres do presente a agir ou a tratar ele como a mãe o tratou. Tá?
Depois,
isto. Porque o Freud fala, né, que o homem se casa com a mãe, com a figura que representa a mãe, que de alguma forma ou outra lembra da mãe, tá? E que a mulher tende a se casar com uma figura que lembra do pai. Em algum nível, bem inconsciente, vai estar se relacionando ou com a mãe ou com o pai. E, de certa forma, tentando solucionar os problemas. Tá? A Freud leva por algumas interpretações, dos quais não concordo. Tá? Mas ela também, né, percebeu e transmitiu, explicou umas coisas geniais. Então é bom a gente estar aprendendo um pouco sobre essas dinâmicas. Para os meus alunos, eu indico leituras de um sistema chamado análise transacional, porque é um sistema em linguagem coloquial no qual o próprio indivíduo pode aprender muito sobre si mesmo e sobre os seus relacionamentos e como ele tende a se relacionar. Aí, se você junta esse conhecimento com um processo terapêutico, né, com um terapeuta competente, né, aí sim, aí é muito bom e libertador, tá? Deixa eu ver um comentário aqui. Ok, Ana, será um prazer ver a Lages, tá? Então, vão se organizando para me chamar, ok? Daniela, fiquei pensando na relação entre essas transferências e projeções e karma. Porque se tantas vezes as faltas que os adultos geram no contato com essas crianças vêm de seus próprios infâncias, deixa eu ver. Que por sua vez vêm das próprias infâncias, tomar consciência das próprias transferências e projeções e aprender a não reagir e a agir com consciência. Não é uma forma de transformar essa herança que foi passada de geração em geração. Sim, sim e sim. Tá? Então, tanto na terapia quanto aqui, né, se fala, na terapia se fala de traumas transgeracionais. Tá? E se sabe até que a marca dos traumas fica registrado nos genes, que são transmitidos para as futuras gerações. Né? É muito interessante os estudos sobre os filhos, netos, bisnetos dos sobreviventes. Dos campos de extermínio de Auschwitz, por exemplo, lá de Alemanha. É muito interessante, porque eles percebem as marcas no genes. Tá? E às vezes se percebe processos acontecendo na mesma idade em que a mãe passou por um trauma, né? É fascinante, né? Então, na psicoterapia é trauma transgeracional e, obviamente, no budismo, sim, é uma karma familiar, uma karma de família, é uma karma transmitido de geração em geração. E sim, né? a gente pode quebrar esse processo e não passar esse karma para frente, e não passar esse marca, esse trauma para frente. E isso que sim, psicoterapia quando é indicado, a espiritualidade quando é indicado, e no ideal a combinação dos dois. Tá? Respondeu? Ok? Outros comentários? Perguntas? Como que estamos? Tá? Então, se não aparecer mais nada, tá? Ok, então vamos para encerramento. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos universalmente, para que junto com todos os seres realizemos o caminho do Buda. Muito obrigada a todos e cuidem-se bem, internautas presentes aqui na sala, tá bom? Então aqui concluindo, vou encerrar aqui do Facebook. Bye bye, cuidem-se bem. Obrigado pela presença. E encerrando a gravação.